Ayrton, você não se aventou à hipótese de você ir para Williams em 86?
Não, porque eu estava muito ligado à Lotus e eu tinha, assim, um desejo de construir com a Lotus um carro vencedor.
Compreendo.
Então, assim, o meu ideal era elevar a Lotus a um nível bem melhor do que eles já estavam, né?
Sim.
E dentro desse plano, então, era possivelmente levar a Lotus de
motores,
né, o que posteriormente acabou por digamos assim, se desmanchar, porque foi um trabalho longo. Mônaco é geralmente início de maio. Eu trabalhei então de início de maio de 86 até dezembro de 86. Tentei um contrato renovado com a Lotus, apenas na expectativa de realmente botar um motor e fazer um centro da Honda em cima da Lotus e construir a equipe junto com o pessoal. E deixando o aspecto do contrato para mais tarde, porque era uma coisa assim, seria apenas uma consequência.
Perfeito, era menos importante naquela altura.
Exatamente. Então foi baseado mais na palavra.
Compreendo.
Pessoas. Mesmo porque a John Player estava pulando fora.
Exato, e a câmera estava...
E eu tinha que encontrar um novo patrocinador para poder garantir o contrato e tudo, né?
Uh-huh.
Então eu tinha tempo a eles para que encontrassem apenas um contrato verbalmente. E quando foi em dezembro, o carro novo já estava sendo desenhado, fabricado, etc., porque ficou pronto tipo, em janeiro, início de fevereiro. Chegou na hora, então vamos colocar no papel. Eles começaram a me enrolar, eu percebi que tinha uma coisa que estava muito bem. E aí descobri que, infelizmente, eles estavam tentando mudar as bases do nosso acordo verbal.
Uhum.
Na época eles já tinham a Camel, já tinham contratado a Camel, que era através da Rino, né?
Sim.
O banco estava entrando na sua mão, então eles tinham passado mais forte. Não existia razão porque mudar, mas pelo contrário. Então eu percebi que, infelizmente, eu estava com um problema sério diante de mim, um problema ético.
Compreendo.
Sério em termos de futuro, porque eu estava investindo em pessoas e numa equipe na qual, de repente, não estava sendo recíproco.
Entendi.
E eu me decepcionei. Assim mesmo, fiz prevalecer o que tinha sido combinado verbalmente, porque o que eu tinha nessa altura era uma força muito grande, porque eu tinha a Honda por detrás. Os ingleses ainda não tinham exato da força que eu já tinha, que era uma coisa assim muito não é secreta, mas uma coisa assim muito discreta, que só os japoneses e eu sabia, porque realmente estava no canal de comunicação que nós tínhamos.
Na confiança recíproca.
Exatamente. Então,
e que é a atitude que o japonês mais valoriza nas suas relações comerciais, né? Esse é o segredo da economia japonesa, é a informalidade e a seriedade com que os negócios são tratados, né?
Exato. Então, eu atendo a Honda, convicção que eu tinha, a Honda para me apoiar, eu pisei firme e fiz prevalecer. Mas ali eu perdi embalo.
É, se plantou a semente do mal, né?
É, eu perdi embalo e então, naquele momento eu percebi que eu tinha que reavaliar o meu futuro e estabelecer uma nova estratégia. Assim, muito, fiquei até muito triste porque eu tinha trabalhado tanto para aquilo e antes mesmo de sentar no carro com a Honda, que era um sonho da nossa, eu já tinha que desistir daquele projeto praticamente.
Mas
eu não podia pular fora naquele momento totalmente, porque a Honda já estava dentro da equipe, eles iam fornecer de qualquer forma o motor com 86, né? Da minha parte, já era técnico, os motores já tinham sido fabricados, mas não podia cancelar o projeto, entendeu?
Claro.
Então eu não podia pular fora que eu estaria fazendo. Então, eu fui em frente. Mas já ali, desenhão da McLaren.
Sim.
E o que existia é que naquele ano, os próprios modelos com o Prost que corria pela McLaren em 86 chegaram aí.
Foram ao Japão, sim, foi bem noticiado isso.
Para conseguir os motores Honda. E não conseguiram.
Sim.
Justamente porque a Williams tinha os motores Honda e a Lotus teria os motores Honda devido ao trabalho que eu tinha feito com o japonês em Honda.
Perfeito.
Então, isso meses